Bom dia, bem-vindos. Hoje é o 15º encontro de práticas de integração mente-corpo, o programa que a Pala está oferecendo aos profissionais da área da saúde, profissionais e trabalhadores, né, da área da saúde e da área da assistência social. Essa série de encontros está dentro do programa Saúde, Ciência e Espiritualidade, do projeto Cuidando da Pessoa que Cuida, o Cultivo da Saúde Integral. Então, esperamos que essas práticas possam ajudar a possibilitar esse cultivo, né, do autocuidado, fortalecendo a todos nesse momento tão delicado, tão exigente que estamos passando. Hoje estamos com a professora Mônica Simas, que vocês já conhecem. A Mônica Simas é uma estudiosa da medicina tradicional chinesa, professora de práticas chinesas e professora da Palas Athena também. Então, muito bem-vinda.
O astrofísico Michel Cassé, respondendo à pergunta de um enólogo sobre o que via em uma taça de vinho: vejo a origem do cosmo, pois o hidrogênio formou-se nos primeiros minutos. Vejo os sóis anteriores aos nossos em relação aos átomos de carbono. Vejo os primórdios da Terra com a formação das macromoléculas. Vejo o aparecimento da vida, o desenvolvimento do mundo vegetal, da vinha selvagem, os progressos da técnica no controle eletrônico da fermentação, da temperatura, etc. Esse relato, que está registrado em um diálogo entre Edgar Morin, sociólogo, e Boris Cyrulnik, neurologista, é um convite para restaurar nossa conexão com a vida, com tudo quanto nos rodeia como sendo fruto ou resultado de uma série de conexões e interconexões que expressam as potências infinitas das energias presentes no universo. Perceber essa conexão requer primeiro a conexão comigo mesmo, com a integridade do meu ser e estar nesse mundo, do meu corpo com a sua sabedoria funcional, da minha vitalidade que se regenera em cada respiração e da minha mente com as suas capacidades de criar e oferecer significados às experiências armazenadas na memória e às aspirações que me orientam para o futuro. Aprender a viver na simplicidade e profundidade de conexão com a realidade que nos rodeia expande a consciência e nos liberta do autoconfinamento egocêntrico que rumina a erva seca e ignora outras fontes nutrientes aliadas ao impulso natural de querer ser e querer conhecer, valores universais que tecem uma maneira de viver junto, de enfrentar as dificuldades e de realizar alguns sonhos. Vamos experimentar isso?
Bom dia a todos e a todas. Gostaria de começar sempre fazendo um agradecimento pelo convite, por estar aqui, por poder compartilhar com vocês nesse projeto, que eu considero muito especial. Eu vou hoje oferecer e vamos pensar em compartilhar uma prática, né, chinesa. Hoje, então, eu vou começar pelos slides para falar um pouquinho dessa prática e nós pensarmos no tempo de 24 horas, vamos dizer assim, que é um dia, e um dia, portanto, um ciclo, o momento anterior à ação, né, ao ir ao trabalho, ao ir para o dia a dia, ao enfrentar o dia, o momento do dia e o momento depois desse enfrentamento do dia, o momento do retorno. Então, vou tentar elaborar isso. A Rejane vai nos ajudar aqui com os slides, só para explicar para vocês um pouquinho como é que funciona a prática corporal chinesa, né? Então, a ideia é uma prática para a pandemia, nesses tempos em que estamos vivendo. A filosofia chinesa, ela é toda pensada na união do homem com a natureza. Ela pensa no homem como um ser reflexo da natureza. Então, nós temos o macrocosmo, né, o movimento dos astros. Vejam que aí na introdução existe essa frase muito inspiradora que, se nós conseguirmos observar o mundo, nós podemos ver os sóis anteriores ao nosso sol. E nós sabemos que a Terra gira em torno do Sol, a nossa vida, né, em torno do Sol. Então, a cultura chinesa, ela pensa a natureza e ela pensa o ser humano como um microcosmo dessa natureza. Então, na natureza existe o Yin e o Yang, que é a lei da mutação, da alternância, ou seja, a sombra, a luz, o dia, a noite, o claro, o escuro, o alto, o baixo, amanhã, à tarde, né? Então, isso é lei da alternância, tudo muda. Os chineses pensam, então, na existência como um tempo infinito de mudança, sem início nem fim, tudo mudando. Essa é uma primeira concepção muito importante. E a segunda concepção muito importante é a ideia das estações do ano, por exemplo. E daí surgiu a teoria dos cinco movimentos, ou cinco elementos, ou cinco fases. Então, nós conhecemos mais a noção da filosofia grega, que nos chega, dos quatro elementos, né? Os chineses pensam em cinco elementos. Quais são eles? Nós temos um eixo. Essa que é a diferença, né? Nós temos um eixo que é o que permite que toda mudança aconteça. Esse eixo é o elemento terra. Nós temos o brotar, a vida quando brota, o surgimento, aquela energia que começa, a energia de levantar da cama. Essa é a madeira, corresponde à primavera. Essa energia expandida, ela dá no verão, né? Depois vem o período de recolhimento, que é o outono, que é a estação em que nós estamos. E aí depois vem um período que é de aprofundamento, ou encolhimento, ou mergulho, que seria correspondente ao inverno, é a água. Então, o eixo é a terra, o brotar a madeira, expandir fogo, recolher metal e encolher ou aprofundar, mergulhar a água. Vejam bem, nós estamos numa estação de outono e que, portanto, ela naturalmente já gera um recolhimento. Sendo que nós estamos num período de quarentena. Então, o que acontece é que nós estamos assim, como é que eu vou dizer? Como se nós estivéssemos com uma energia over, né? Num período de recolhimento, a gente tivesse que recolher forçadamente. Então, isso é que nos desagrega. Daí a importância, a gente já pode pensar, de nós buscarmos um pouco de alegria nesse período para contrabalançar. A cultura chinesa sempre pensa em complementação, em opostos, não como antagônicos só, mas também como complementar. Então, se essa época já é de recolher, se ela já é uma época de metal, nós devemos aproveitar esse recolhimento, mas também tentar buscar alguma alegria dentro disso, né? Que é o fogo. Então, essa é mais ou menos a teoria, vamos dizer, dos cinco, chamados cinco elementos ou cinco fases, né? E depois nós temos ainda teorias muito padrões, que vem de um livro muito antigo, chinês, né? Que não é o caso aqui de a gente explicar, mas seriam oito padrões que estão dentro do ser humano também se refletem fora. Essas três teorias, é isso só que eu quero que entendam, tanto a da mudança, quanto a dos cinco elementos, quanto a dos oito padrões, elas formam a medicina chinesa. Não só a medicina chinesa, elas formam as artes corporais, elas formam o kung fu, elas formam a arte da caligrafia, da pintura, as artes de um modo geral, né? Então, esse livro muito antigo, que está aí, é o I Ching, mais conhecido com essa caligrafia, né? Com essa letra. I Ching também é em chinês atual, né? Nós falaríamos I Ching, né? Em chinês. Mas o I Ching, como é conhecido aqui, ele fala, então, de como o homem deve ou pode se relacionar com essa natureza. Isso depende do tempo, do espaço, da posição que ele ocupa, das relações, né? Então, seguindo essa formação, pode passar, né, Regiane? A gente tem uma base filosófica que nos mostra o quê? Veja que interessante, a China passou por muitas guerras, né? A China é uma civilização que tem uma história muito antiga, de pelo menos 4 mil anos. E eles passaram por muitas guerras. E olha que interessante, foi justo nos períodos de mais guerra, mais conflito, em que surgiram o maior conjunto, que surgiu o maior conjunto de teorias e de filosofias de bem-estar e para o homem lidar consigo mesmo, né? Então, por exemplo, no período da dinastia, chamado período dos Estados Guerreiros e Primavera e Outono, que foi de muita turbulência social, nós temos aí o que se chamou o desenvolvimento das 100 escolas de filosofia. Então, muito, 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 muito sinteticamente, o que que nós podemos aprender e tirar para o nosso momento atual, para a nossa prática hoje? Existiam os momentos que não havia guerra. Nesses momentos, os homens plantavam. É hora de repouso, é hora em que os homens plantavam, agricultura para se nutrir, abriam as fronteiras para fazer o comércio, cultivavam a si mesmos e trabalhavam, podiam trabalhar tranquilamente nos seus projetos de interioridade. E tinha aqueles períodos da guerra, do conflito. Então, o homem é convocado à ação, a uma força, a fechar as suas fronteiras, a ter um domínio de si, a ter uma atenção mais ativa, né? De mais força. E, se a gente pensar, isso pode não ser uma lição para os momentos da nossa vida de repouso e de ação. Ambos precisam ter uma relação, ambos precisam existir, acontecer, e é através deles que nós conseguimos a transformação. Então, pensando na nossa prática, né, nós vamos pensar assim, antes de ir para o trabalho, antes de sair do dia, o que que eu preciso fazer hoje em tempos de Covid? Bom, eu preciso reforçar o meu sistema imunológico. Eu preciso trabalhar o meu sistema respiratório, fortalecer a circulação, fortalecer a respiração. Então, nós vamos começar agora com uma pequena esfregar as mãos, vamos fazer uma automassagem e eu vou mostrar para vocês alguns exercícios respiratórios, tá bom? Para fortalecer o sistema respiratório. Isso todo mundo pode fazer e seria muito bom fazer antes do trabalho, principalmente o pessoal da saúde. Olha, mão por fora, por dentro. Que vai só aquecer aqui um pouco a mão. Nós vamos trabalhar nessa parte aqui do tórax até o pescoço, só que nas costas, né? Então, aqui, do pescoço até as costas, nós vamos buscar esses pontos com os punhos parte das costas das mãos e a parte dos dedos. Massageia bem e principalmente nesse ponto mais alto, aqui eu preciso pegar. Fazer uma fricção. Com uma mão, com outra mão, nós vamos friccionar. Veja bem, esse ponto entre a sétima cervical e a primeira vértebra torácica tem um ponto importante de um canal que é justamente a passagem do corpo à cabeça, né? Chamado grande vértebra. Então, é considerado uma porta. Só que tem que saber que os antigos, quando eles se sentiam ameaçados, eles fechavam as portas, as fronteiras, nós vamos esfregar isso, aquecer. Quem for para hospital ou consultório pode até passar um pouquinho de álcool pregar, é uma maneira de proteger essa porta. Na medicina chinesa, esse ponto, que é o 14 do vaso governador, é o ponto de entrada, por exemplo, das energias, da umidade, do frio. Então, se nós esfregarmos e aquecermos esse ponto, nós estamos protegendo, né, o nosso aparelho respiratório, tá certo? E aí, fazemos pequenas batidas pelo corpo, é parte de preparação. O corpo do pulmão na medicina chinesa está ligado à pele, então nós batendo na pele, nós estamos reforçando a nossa proteção. Então vejam bem, é bem simples, pode ser feito antes do trabalho. E nós vamos passar agora para as respirações. Aí vou contar aqui com a ajuda da Rejane para mostrar para vocês três exercícios que podem ser feitos. Se vocês não puderem fazer agora, não tem problema. Eu acho que esse PowerPoint vai ser divulgado, não é? Mas vocês fazerem, então, antes de ir, tá? Para os seus trabalhos. Esse exercício deve ser feito de forma relaxada. Pode até passar, tá, Rejane? Eu vou comentando durante o exercício. Reparem que o levantar e o abaixar os braços aumenta a circulação e ele tem que ser feito de forma bem relaxada. Porque ele realmente, vocês vão ver que ele ativa a circulação de uma maneira muito forte e pode até dar alguma tontura para quem não está acostumado. Então, tem que fazer de forma bem relaxada. Se sentir alguma coisa, senta, descansa. É para ampliar a nossa capacidade respiratória. Então, vamos para o segundo, né? O segundo é abrindo os braços e fazendo uma expiração num único movimento. Abre bem os braços, inspira e expira. Inspira grande, expira de uma vez só. E o terceiro movimento, que é a respiração abdominal agora. Então, nós vamos, quando inspirar, sente o abdômen assentando, o diafragma descendo. Os punhos vão até a altura da barriga só, não suspende muito, fecha os punhos e solta lá atrás. Como se a mão estivesse com água e a gente quisesse jogar essa água fora, tá? Esse exercício, gente, terceiro, é fundamental. Tanto antes do trabalho quanto depois. Por quê? Porque ele é um exercício considerado desintoxicante. Então, depois do trabalho, aquela energia velha que a gente acumulou do dia, no final do dia, é um exercício muito bom para ser feito ao final do dia do trabalho. Tá? Já estou adiantando lá o depois do dia do trabalho, tá bom? Então, são essas três práticas respiratórias. E eu queria fazer um movimento com vocês. Agora é a explicação, mas eu vou pular. Vou deixar um único movimento que eu quero mostrar para vocês que corresponde àquelas cinco fases. Que é um movimento que a gente chama de movimento cósmico. Brotar, expandir, recolher, mergulhar. E o eixo, né, que dá, permite isso tudo. Então, vamos fazer o que nós temos aqui, três vezes. Nós vamos pôr as palmas de frente, pés paralelos, corpo relaxado, as palmas, uma de frente para a outra. Então, a energia brota, expande, inspira, retorna. E mergulha. Então, brota, primavera, expande, verão, reforça. Olha o outono, aproxima e mergulha. Mais uma vez. com respiração suave, né? A respiração suave permite fazer uma harmonização do corpo todo, do nosso ser com o macrocosmo, tá certo? Então, vamos lá para durante agora a fase do trabalho, que, na verdade, eu até vou falar... Rejane, você pode só ir para depois do trabalho? Eu vou fazer uma injeção porque eu quero terminar com a prática. Depois, gente, do dia do trabalho, o que, que nós vamos fazer? Os banhos. Aí é na medida da possibilidade da água, tá? O que, que eu vou dizer? O banho, aquele banho bem relaxante, que não é só banho para limpar, não. É banho para descansar. A respiração, principalmente essa abdominal, a última que nós fizemos, essa respiração, ela pode jogar energia velha fora. A automassagem, os mesmos pontos que nós fizemos, porque tem um dado desses pontos das costas que eu não falei. É que na medicina chinesa, os pontos que vão entre a quinta e a sexta vértebra torácica até essa... chamada grande vértebra, eles tanto servem para ampliar a capacidade respiratória quanto para acalmar a mente. Então, é fundamental nesse nosso período. Tanto que tem um ponto que é bem na altura aqui da frente, que a gente chama aqui o 17VC, lá atrás, que é o VG11, que se chama Estrada do Espírito. Por quê? Porque ele vai abrir energia para a cabeça, vai desimpedir esse caminho. Depois, um pouquinho mais acima, o VG13, se chama, sabe como? Estrada, trilha da felicidade. Olha que ponto importante. Então, subindo por esses pontos, nós estamos desobstruindo, a energia pode fluir para a cabeça, né? E desimpedir a cabeça também, que está muito cheia, tá? E trabalhar com música, vibrações sonoras, ok? Agora nós vamos fazer uma prática. Vamos voltar aí o slide para o momento da ação, né? Então, nós vamos fazer o quê? Para o trabalho, fortalecer o eu. E nós vamos buscar uma união intuitiva com o sol, as estrelas, a lua, como está de dia, nós vamos nos ligar ao sol. Então, agora eu vou preparar vocês. Eu estou sem sino, tá, gente? Então, vai fazer um barulhinho no copo assim, ó. Quando for, vai acabar. Tá bom? Então, olha lá. Primeiro, sente sentindo os pés no chão, as costas eretas, mas relaxadas. Sinta a sua presença e diga internamente: sou a luz da manhã, um coração de luz. Aqui, agora, sou luz. A luz irradia em mim. Vamos, pouco a pouco, nos conectar com a luz do sol, os raios solares, e nos sentir sendo banhados por essa luz. Tentar trazer essa intuição para dentro de nós. Essa luz permanece conosco. Essa luz está no ambiente. Esse é o nosso despertar. E com isso, eu posso dizer bom dia a todos.
Bom dia.
Então, à noite, gente, à noite vai ser com as estrelas. Eu sempre dou preferência. É claro que vocês podem fazer uma meditação com sol à noite, né? Imaginariamente, nós podemos. Mas eu sempre dou preferência a essa conexão que ela é, vamos dizer, na realidade do aqui e agora. as estrelas, elas evocam uma outra emoção, vocês vão ver, está mais associada ao destino, a sentir esse movimento cósmico. É diferente, é isso mesmo. E é um caminho que cada um pode seguir por si mesmo. Bom, se tem tempinho para dúvida, se alguém quiser falar alguma coisa...
Quero agradecer, muito obrigada. Muito obrigada.
Gente, dentro do hospital dá para fazer essa conexão. Eu sempre vou afirmar isso. Só que, obviamente, o comitê de interiorização, ele pode ser feito intuitivamente, tá? Intuitivamente. Ajuda a proteger um pouco, ajuda a reforçar a força necessária para ficar ali.
A página da Palos, ali em conteúdos pedagógicos, vocês podem encontrar os encontros, né, que estão acontecendo. Obviamente, demora alguns dias, né, para entrar esse, né, vai demorar 2, 3 dias para estar lá no ar. Mas é sempre bom a gente revisitar, reestudar, né? E ir praticando. Tudo aquilo que for ficando, que a gente memorizou, lembrou, vamos fazendo. Flor de nuvem, arroba de beijo.
Se alguém quiser precisar de alguma dúvida...
Tem também o seu canal, né, no YouTube, que eu acho que é esse o nome, né, Mônica?
É, mas olha, a Vem falou aí dos pontos de massagem, ótimo. Como nós, quem tiver flexibilidade para alcançar esses pontos, uma maravilha. Se as mãos encostam umas nas outras, né, é uma maravilha. Ajuda bem, tá, a ativar esses pontos das mãos. Bom? Então, quando a mente estiver muito descarregada, pode ir apertando esses pontos bastante, trabalhando esses pontos aí das costas. Né? Eles realmente têm um efeito sobre a mente, são pontos tratados, inclusive, nas doenças psíquicas pela acupuntura, né? Mas aí tem metodologia específica. E, ao mesmo tempo, eles estão fortalecendo o aparelho respiratório. Bolinha de tênis, olha, alguém falou, maravilha. Bolinha de tênis, a colher de pau que não é mais usada, ou que é usada só para prática, até a caneta Bic, ó. Até a caneta Bic, tá? E um colega um do outro, portanto, é uma forma, né, se puder fazer alguém nas costas, um pouco de automassagem, né? Ajuda a interação entre as pessoas, colabora para isso, tá bom? E vocês vão sentir, tá? Porque esses pontos, eles estão mesmo... na medicina chinesa, eles pensam em rede de energia. Então, mexer num ponto nunca é mexer só num ponto, mas é mexer em todo um caminho. E esses daqui são muito importantes porque mexem no caminho da cabeça.
Eu queria dizer, Mônica, que hoje, aberta... A pele, né, é muito importante o toque. A medicina chinesa sempre fala do toque. E a gente está sentindo, não sei se vocês, muita falta do toque. Então, buscar esses toques mesmo que na gente mesmo, com as automassagens, eu acho que é fundamental nesse momento. Porque o nosso maior órgão do corpo, a pele, está sentindo muita falta.
Sim. Olha que interessante, eu não sei se vai dar tempo, provavelmente vai cortar, né? Então, mas a pele, ela é o órgão exterior do pulmão para a medicina chinesa. Importante essa ativação. E o pulmão, né, ele está ligado às trocas, de um modo geral. Então, nós estamos com poucas trocas, né, por conta da quarentena. Então, sem dúvida, se autotocar é fundamental. Ponto de vista amoroso, afetivo e da energética do conjunto da medicina chinesa.
Mônica, a gente está perguntando aqui, nos interessamos pela orientação das vértebras e pontos de massagem, mas gostaria de saber mais a respeito. Você indica alguma leitura?
Existem por aí, a massagem chinesa, mas tradicionalmente, da medicina tradicional chinesa, é o Huina. Huina, normalmente escrito T-U-I-N-A, Huina. Então, o Huina seria essa área da massagem, da cura pela manipulação, e não são só toques, também são manobras de membros, manobras de cabeça, né? Então, são manobras e toques. É isso, Huina, perfeito, alguém já escreveu aí, né? Então, buscar mesmo, a gente está sempre nessa movência, né? de tentar buscar. Existem boas obras, existe uma bibliografia bastante extensa no Brasil e cursos muito já regulamentados, né? Sobre essa prática. Não, o cuidado aqui é com a respiração, tá? Os exercícios respiratórios, eles têm que ser feitos de forma relaxada, porque como nós estamos movendo os membros superiores, quem for ainda medicina saberá que ativa muito mais aqui o tórax, o aparelho circulatório. Então, como a circulação começa a acelerar, pode a oxigenação justamente ficar grande, que é o que nós queremos, né? Então, de forma preparatória. Mas pode dar, às vezes, alguma tontura, né? Então, não pode forçar o movimento. Tem que ter um movimento relaxado e se sentir alguma coisa, se pode descansar, parar. Faz uma, duas, três, eu sempre sou a favor do faz um pouquinho. Depois aumenta devagarinho, né? Não querer fazer muitas vezes, à medida do conforto, tá? Isso é muito importante. A medicina chinesa sempre trabalha com conforto. Existe até uma regra que a gente chama 70%, que é nunca encher o peito todo, mas só 70%. Deixar um espaço para mudar a direção, né? Nunca esvaziar toda a respiração, deixar pelo menos um pouquinho. Nunca dobrar demais os joelhos, flexionar demais, deixar sempre um pouquinho. Nunca esticar demais também. Então, na prática corporal chinesa, isso é uma regra. De nunca chegar ao limite, sempre parar um pouco antes. Retaguarda. Essa é uma medida protetiva e bem importante.